Agora você acompanha as principais notícias do Legislativo Mineiro. Repórter Assembleia.
Olá, eu sou Flávio Júnior.
E eu, Graziele Mendes. Confira agora os destaques desta edição.
Aprovados reajustes para servidores da saúde e da defesa social.
FAPEMIG confirma atraso no repasse de verba para pesquisa.
Crise hídrica preocupa autoridades na capital e no interior.
Plenário.
Foram aprovados em segundo turno reajustes de salários para servidores da saúde e da defesa social. Trabalhadores da saúde vão receber um abono de R$ 190,00, que será incorporado ao vencimento básico até 2016. Já para servidores administrativos da defesa social, a proposta concede reajuste de 47,5%. Os projetos agora dependem da sanção do governador.
Comissões.
Na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, afirmou que recebeu menos de 30% dos recursos a que tinha direito em 2014. E neste ano, apenas 15% foram liberados. A FAPEMIG também criticou a proposta de lei orçamentária de 2016, que prevê 50% da verba da fundação para projetos de instituições estaduais. O deputado Paulo Lamac, do PT, informou que já apresentou uma emenda para suprimir a medida do projeto da LDO.
Quando você faz reserva para determinada instituição ou para determinado grupo de instituição, você não está garantindo que os melhores projetos serão financiados. E isso não é, de maneira nenhuma, estímulo para o desenvolvimento das instituições. E, portanto, deve ser suprimido.
A Comissão de Direitos Humanos recebeu a Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, criada pelo Conselho Federal da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. A ideia é reunir pesquisas, documentos e histórias, visitar comunidades quilombolas e realizar debates em todo o país. Segundo o presidente dessa comissão, Humberto Adame, é preciso dar visibilidade a histórias como a do quilombo do Campo Grande.
Um quilombo do tamanho do Zumbi dos Palmares, que ia de Minas Gerais até São Paulo, foi dizimado por um bandeirante e aí ele teve que levar lá para receber os 83 quilos de ouro, as cabeças dos negros e os 3.800 pares de orelha. Isso ficou apagado da história do Brasil, da história de Minas Gerais.
Em audiência conjunta das comissões de Minas e Energia e Meio Ambiente, autoridades defenderam uma ação conjunta para combater a crise hídrica e alternativas como um fundo financeiro. Detalhes com Luiz Felipe Balona.
Segundo a Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, um fundo para o setor previsto em lei desde 1992 nunca saiu do papel. Para o diretor da empresa, Gilson de Carvalho, é preciso pensar em alternativas, porque o racionamento que já chegou ao norte de Minas pode virar realidade na Grande BH no segundo semestre.
Correndo muito com a obra do Paraopeba para fazer a injeção de 5,6 metros cúbicos por segundo no sistema Rio Manso para tentar evitar, mas a gente não sabe se vai conseguir com essa rapidez.
A Copasa negou que esteja racionando água e alegou que tem feito interrupções para obras de contenção de vazamentos. Para o deputado Gil Pereira, do PP, presidente da Comissão de Minas e Energia, é preciso que os governos liberem recursos o mais rápido possível.
O Ministério da Integração, o próprio Ministério do Meio Ambiente, aqui no Estado, da mesma forma, a Defesa Civil precisa atuar mais e as ações têm que ser de imediata, não podemos esperar.
Foram defendidos ainda estudos de demanda de água, construção de mais reservatórios, investimentos em comitês de bacias e fiscalização de consumo clandestino.
A crise hídrica também foi debatida no interior nos primeiros encontros regionais do Seminário Águas de Minas 3, que aconteceram em Montes Claros, no norte, e Divinópolis, no centro-oeste. O objetivo é conhecer a situação das bacias hidrográficas e formular propostas para a gestão dos recursos hídricos em Minas.
Em Uberaba, no Triângulo, deputados lançaram uma frente de apoio à cadeia produtiva do leite e conheceram o potencial e os desafios da cidade para receber competições esportivas. Em São João del Rei, na região central, deputados ouviram da prefeitura que os medicamentos incinerados na cidade estavam fora da validade ou danificados. E em Unaí, no noroeste, a população pediu apoio para a construção de hospitais.
Agenda da semana.
A Assembleia lança na próxima terça, 7 de julho, o Programa Editorial de Obras de Valor Histórico e Cultural de Interesse de Minas Gerais e do Brasil. A iniciativa de criar uma coleção que resgata publicações mineiras vai começar com o lançamento da nova edição do livro História da Revolução Liberal de 1842. Mais informações no portal almg.gov.br.
Agenda Cultural.
A próxima edição do programa Conversas Musicais é sobre o compositor húngaro Franz Liszt, pianista virtuoso do século XIX. Quem vai falar sobre ele é o maestro e servidor da Assembleia, Guilherme Bragança. O Conversas Musicais é sempre às segundas-feiras, às 14h30 no Teatro da Assembleia, e é de graça. Essas foram as notícias da Assembleia de Minas. Eu sou Flávio Júnior.
E eu sou Graziele Mendes, produção, Agência de Rádio Assembleia.
Assembleia de Minas, poder e voz do cidadão.